Boa tarde. Agora pontualmente 4 horas da tarde, estamos aqui na sua rádio Minasu FM 104,9. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje, Reflexologia e Saúde Integral. O programa que fala sobre saúde, sobre disciplina, sobre métodos onde nós vamos aprender uma melhor qualidade de vida e também, por que não, nos tratar física e até emocionalmente, né? Então, você que está acompanhando a gente agora, compartilhe o nosso canal, já deixe seu WhatsApp, né, aqui mesmo na nosso WhatsApp, que é 359-9973-1003, 359-9973-1003, e diga o seu nome, de onde você está falando, né, para nós deixarmos aqui o nosso boa tarde para você também. E hoje nós vamos falar, né, a respeito de reclamações. Você conhece alguém que vive reclamando que nada está bem? Você conhece alguém que vive reclamando que tudo só dá certo para os outros, menos para ele? Você conhece alguém que vive reclamando, né, que por mais que se esforce não consegue seus objetivos? Ou que vive cheio de dores, que vive cheio de problemas e não sabe o que fazer? Agora, pior do que você conhecer alguém assim, é você ser alguém assim. E por que é pior? Porque, infelizmente, as pessoas que costumam reclamar muito da vida, reclamar muito da saúde, né, são pessoas que não conhecem a felicidade. Não têm o senso de satisfação, não têm aquele senso de realização, né? Os momentos de grande alegria não causam grande alegria, né? E acho que sempre os outros é que têm. Então, como nós podemos fazer para melhorar isso? De onde é que isso veio? E como que eu posso fazer da minha vida um lugar melhor para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo, né? Então, você está aqui no nosso rádio, na nossa rádio Minasu FM 104,9, a rádio que é de Conceição dos Ouros para o Brasil e para o mundo, não só para o sul de Minas, porque através do nosso aplicativo no Play Store você pode baixar e ouvir em qualquer lugar de onde você estiver. E hoje eu vou dar algumas dicas aqui para a gente aprender a não sofrer, nem ficar reclamando, nem ficar lamentando, né, as coisas que não são do nosso jeito ou do jeito que nós queríamos, né, que fosse. Olha só. Então, faça como o Valdeci. Valdeci, aquele grande amigo diretamente de Várzea Paulista, né? Obrigado, Valdeci, uma ótima tarde para você, para Ivone também. É muito bom saber que você está nos ouvindo nas ondas do rádio, ou seja, nas ondas do aplicativo aí agora, né? Muito, muito obrigado, seja realmente muito, muito bem-vinda. Também o Luiz, né? O Luiz também diretamente de São Paulo, Luiz. Luiz e a Cris, né, estão aqui com a gente também, né, o Luiz Castilho falando diretamente da capital de São Paulo, né? Então, o Luiz hoje, inclusive, nós tivemos um bate-papo legal na sala de aula, né, coisas para refletir, né, Luiz? E eu senti falta da Cristina hoje, hein, rapaz, não a vi, mas espero que ela reveja a aula, né, e aproveite agora o nosso programa, Cris, para a gente dar uma breve recapitulada, não no que foi falado, mas nesse assunto de lamentação. e quais são as consequências da lamentação, né? Então, esse é o problema, né? Aqui ele está falando que ele estava trabalhando, por isso é que não pôde. Mas a vantagem de você aprender reflexologia no IOR é isso, né? Primeiro que a aula é online. Então, você aprende, né, com o nosso curso online, onde você estiver. Então, no conforto da tua casa, na proteção, na segurança da tua casa. Além, né, também de você poder assistir às aulas que você não assistiu também, né? Então, muitas vezes, né, às vezes deixamos de fazer algum empreendimento, algum curso que vai melhorar muito a gente por falta de tempo, né? Porque às vezes não temos tempo de sair do trabalho, ir para a escola, não temos tempo, às vezes, de ficar viajando para poder ir para a escola. Então, o IOR resolveu melhorar isso e acabar com esse problema dando nossos cursos online. Hoje nós temos alunos não só de São Paulo, de lugar que eu vim, mas também temos alunos de todo o país, né, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e nós temos alunos também de fora do Brasil. Atualmente temos alunos da Inglaterra estudando com a gente, né, de Portugal também, então de outros países, e já tivemos alunos também da Áustria, da Suíça, da Espanha, da Itália. Então, e temos monitores, inclusive, que são da Europa, né, como a Giana, que é da Itália. Então, essa é a nossa vantagem, né, do curso online. Se você quer aprender reflexologia, então faça como eles, né? Faça como a Cris, né, o Luiz, que estão estudando com a gente online. E até já estão em fase de conclusão do curso, hein? Parabéns pelo esforço, pela dedicação e por acreditar não só na gente, mas acreditar em vocês mesmos também, né? Então, o que está por trás da lamentação, né? O que está por trás desse hábito que a pessoa tem de nada tá bom para ela, né? O que está por trás disso tudo, na realidade, tá? São experiências do passado que a pessoa teve e ela aprendeu com outras pessoas. Então, pessoas que normalmente admiravam muito, pessoas que eram muito importantes na vida dela, ela acabou aprendendo a ficar lamentando. Uma outra causa da lamentação, além da influência negativa dos outros, tá? É o fato da pessoa acabar se beneficiando com a lamentação. Como assim a pessoa pode se beneficiar com a lamentação, né? É simples. Em vez da pessoa falar assim, me dá um pedaço do seu lanche, a pessoa começa a falar assim, ah, eu tô com tanta fome, sabe? Eu tava com tanta vontade de comer um lanche, mas eu não tenho, eu esqueci. Ai, eu sou tão burra mesmo, por que que eu não pensei nisso? Aí outra pessoa fica com dó e fala, ah, tá bom, então toma um pedaço do meu lanche. Então note, a pessoa não pede. Então, às vezes o orgulho fala, eu pedi, imagina, né? Eu vou me humilhar para pedir alguma coisa? De jeito nenhum, né? E a pessoa acaba se negando, né, a pedir e fica lamentando, para que através da lamentação, né, a pessoa ela tenha aquilo que ela quer. Então isso aparentemente é uma boa coisa, porque ela acaba tendo o que ela quer só porque ela reclama, só porque ela lamenta. O problema é que quem dá, não dá com tanta felicidade. Quem dá, não dá com tanto prazer em dar, né? Dá porque tem dó. E viver às custas de dó dos outros nunca é um bom remédio, né? E por mais que a pessoa ache que ela tem vantagens ou tem benefícios, né, de ficar lamentando, né, ela, na realidade, ela sai perdendo com isso, porque as pessoas acabam se afastando delas, né? Então, pessoas que reclamam às vezes, né, e só fica falando de coisas, de injustiças, né, de coisas erradas. Então, são assuntos que, por um lado, parece que dá ibope, né? Agora você pode ver, você liga a televisão, quando começa a falar de violência, às vezes fica 30, 40 minutos falando do mesmo assunto, né, de violência. Uma vez eu vi um programa de televisão que na época falava que era o show da vida, falando sobre uma fatalidade, né, de uma criança, que os pais acabaram assassinando a criança. Gente, ficou quase 2 horas o programa todo falando só sobre isso, né? Então, notícias negativas, elas incitam, né, as pessoas também a querer justiça. Então parece que elas falam, elas já julgam, já condenam, já fazem as coisas justamente para incitar os outros a querer uma certa justiça. E depois eles falam, não, eu preciso continuar vendo esse programa para saber o que aconteceu com essa pessoa. Aí a pessoa vem e fala assim, olha, temos novidades sobre aquele assunto. E aí fala durante 30 minutos, tudo de novo, tudo que já aconteceu, para depois falar a novidade. E a pessoa está foragida, e a pessoa viram em tal lugar. Ou seja, não são novidades nenhuma, mas acaba prendendo a audiência. E é isso que é interessante para a TV, né? É justamente incitar mais motivos de reclamações, mais motivos de queixas, né? E quando elas fazem isso, acabam conquistando a atenção e o ibope das pessoas, né? Então a minha pergunta que surge é, você se sente vítima disso? Você fica preso a notícias onde são repetidas as mesmas cenas 20 vezes na mesma cena, e as pessoas ficam instigando a injustiça, ficam instigando, né, uma represália? Você se vê vítima disso? Ah, eu não gosto disso. Mas você assiste regularmente esses programas? Então você já é uma vítima desse sistema. E depois o que acontece? Com a cabeça cheia disso, o que vai fazer? Vai começar a disseminar esse conhecimento, vai começar a disseminar, passar para os outros, né, essas informações. Mas será que realmente essas informações, ela faz bem para você? Então, de onde que vem a lamentação? A lamentação, ela vem de pessoas que te influenciaram, que você respeitava. Ela vem da mídia, né, das notícias que você vê no rádio, TV, jornal, revista e a internet agora, né? E ela também pode vir do próprio sofrimento. É. Às vezes, a pessoa não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a escassez, não sabe lidar com as perdas. E aí então ela passa a ser uma pessoa lamentadora. E depois ela não entende, né? Ela não entende por que as pessoas não dão tanta atenção para ela, não são tão amigas dela e nem convidam ela, né, para ir nos lugares. Então, na realidade, né, tudo que nós fazemos aqui, a gente colhe aqui. Então, se você está plantando, por exemplo, reclamação e queixa, você só vai atrair pessoas que também reclamam e queixam-se também. E aí um alimenta o outro, mas ninguém gosta muito da companhia do outro, porque de repente o outro lamenta mais do que você. E você fala, poxa, essa pessoa só reclama de tudo, só reclama da vida, nada tá bom para ela, né? Então não faz bem. Por mais benefício que a pessoa possa ter, por mais comodismo que a pessoa possa encontrar, a lamentação realmente nunca vai fazer bem para ninguém. Além disso, a lamentação, além de afastar as pessoas de você, a lamentação, ela também gera inveja. É. A pessoa começa a se comparar muito com os outros, que os outros têm, ela não, os outros têm, ela não. Então, de repente, ela fala, por que que eles têm, por que que ela tem, eu não tenho? Aí queria que ela perdesse o que ela tem, já que você não consegue ganhar, então ela que perca o que ela tem. E o nome disso é inveja, né? Eu quero muito que ela perca a bolsa dela, aí eu vou achar e vou ficar para mim. Olha só. Bem, se você sabe que a bolsa é dela e você se apropriar da bolsa que ela esqueceu, que ela perdeu, então isso está mais para furto do que para sorte que você achou uma bolsa. Então veja só, né? A lamentação leva a comparação, e a comparação acaba levando justamente para a questão da inveja. Então, reclamar vale a pena? Né? Será que lamentar vale a pena? Será que lamentação é uma coisa nova? E será que você também já foi uma pessoa que aprendeu a parar de lamentar e está voltando a lamentar, está voltando a reclamar, né? Então, muitas pessoas ainda muitos lamentadores, né, que ainda são vítimas não da humildade, mas do próprio orgulho, né? Elas exigem que as pessoas saibam o que elas precisam. Olha que coisa interessante, né? Ah, a pessoa não me deu, mas eu falei que eu estava precisando, né? Eu falei que eu queria aquilo. Ué, se você falou, você pediu. Ah, não precisa pedir, né? A pessoa não sabe que eu estou precisando. Vou pedir para quê? Então, esse tipo de atitude do lamentador é achar que as pessoas têm a obrigação de saber o que ele quer, o que ele precisa e ainda por cima suprir, é uma outra coisa que leva mais lamentação ainda. Porque as pessoas, cada dia que passa, estão se afastando mais dessas pessoas. Não estão se aproximando. Antes tinha aquela coisa da dó, antes tinha aquela coisa da lamentação, mas agora, né, as pessoas estão se afastando e cada vez mais elas estão mais sozinhas. Essa é a questão. E se você está me ouvindo de algum lugar de Conceição dos Ouros, se você está me ouvindo de algum lugar do sul de Minas, se você está me ouvindo de algum lugar do Brasil ou de algum lugar do exterior, então mande aqui para o nosso WhatsApp 359-9973-1003. 359-9973-1003, né? Então, muitas vezes o que acontece conosco, tá, é que nós procuramos, nós acabamos, né, por criar os nossos próprios problemas e as nossas próprias lamentações. Outra coisa, outro problema sério também da lamentação, então já vimos, né? A lamentação afasta os amigos de você, deixa numa situação que os outros tenham dó de você e você viva da dó dos outros, leva uma situação de comodismo na qual você acha que nem vou fazer porque eu não vou conseguir, então é melhor eu ficar sem nada, as pessoas ficarem com dó de mim e me dar as coisas, né? E então não realiza sonhos, não dá satisfação, não tem alegria. Então é um proceder realmente muito, muito complicado. Por isso hoje estamos falando sobre essa lamentação, né? Eu quero dar uma boa tarde aqui também para Marisa, diretamente de São Paulo, né? Que manda seu comentário, né? Lamentável a lamentação. Exatamente, Marisa. Lamentável é a lamentação. Então, vejam só, né? Então já sabemos de onde ela vem. A lamentação, então, ela vem das pessoas que você respeitava que eram lamentadoras. A lamentação, ela vem de pessoas que influenciaram você através de mídia, né? Através de amizades. Ela também vem do próprio sofrimento. Então, essas são as origens da lamentação, tá? Ou, às vezes, né, você apenas viu alguém, viu um lamentador, e o teu inconsciente falou que, peraí, tem uma vantagem em ficar lamentando, né? Mas será que lamentar realmente é o melhor proceder, né? Então, estamos recebendo aqui também o Marcel de Conceição dos Ouros, Marcel do Centro de Conceição dos Ouros. Boa tarde, Osdin. Boa tarde, Marcel. Bom te ouvir novamente. É, gente, a semana passada, infelizmente, nós não tivemos o nosso programa, né? Porque na última hora eu fui acometido, né, de uma gripe muito forte e acabei não conseguindo fazer o programa aqui ao vivo com vocês. Mas já estamos de volta aqui, né? Vencendo todas as barreiras, né? E sem lamentar, claro, né? Sem lamentar absolutamente nada, né? A Marisa, ela está falando aqui que é muito importante a gente quebrar um ciclo, né? De repente existem famílias de lamentadores, é? A avó era lamentadora, a mãe era lamentadora, a filha é lamentadora. E será que a neta tem que ser lamentadora? De jeito nenhum. E assim também acontece o contrário. A avó não era lamentadora, a mãe não era lamentadora, a filha também não era lamentadora, mas de repente a neta começa a ficar lamentando as coisas da vida, né? Então é muito importante que nós ajudemos essas pessoas a parar realmente com essa lamentação, essa reclamação, né? Achando que os outros, né, têm aquela obrigação de ajudar. Eu estou falando para vocês porque eu também já fui um lamentador. Eu também já fui uma pessoa que queria que os outros tivessem dó de mim para que eles pudessem me ajudar. Quando na realidade eu devia ter tomado uma atitude mais humilde e pedir ajuda em vez de esperar que as pessoas me ajudassem, né? E é uma mudança bem meio difícil, viu? Não é uma mudança muito fácil, não. É uma mudança meio difícil. Mas a gente precisa se revestir de uma nova maneira de pensar, se revestir de uma nova personalidade para que nós possamos vencer esse tipo de problema, né? E inclusive, né, a Marisa mandou até um desenhozinho aqui, uma grife da Alice no País das Maravilhas chorando aqui, lamentando, né? Obrigado pelo humor, Marisa. E se você está nos ouvindo, então entre em contato aqui conosco no WhatsApp 35, né, 35 aqui de Minas Gerais, 359-9973-1003, né? Faça sua pergunta, faça seu comentário, diga de onde você está falando, para que nosso programa seja cada vez mais interativo, seja mais participativo, né? Então, vimos então as causas da lamentação. E o que a lamentação leva, né? Ela leva a pessoa só a buscar coisas negativas, né? Então, colocamos muito a culpa nos outros, colocamos muita, né, responsabilidade nos outros. Então, quando alguma coisa dá errada, né, se eu falo que eu errei, eu vou ter que sofrer as consequências do meu erro. Então é melhor colocar a culpa nos outros, reclamar com os outros, né? Então, vai cair uma chuva muito forte. Bem, antes da chuva forte cair, vem sinais, né? Então aqui onde eu moro, né, então não tem prédios, não tem edifícios. Então o vento, ele vem assobiando, né? Ele sai dos montes assim, e o vento vem assobiando, né? Então isso já é uma indicativa de que a chuva vai chegar. Então, então você tem que tomar as providências para que a chuva ela não venha a fazer mais estragos, né, ou venha causar algum dano. Na minha casa, por exemplo, tem uma varanda, né, e quando a chuva vem, às vezes a chuva vem, parece que deitado, o vento traz a chuva deitada. Então ela invade a varanda e molha tudo que é na varanda. Então tem um toldo, né, que eu puxo o toldo, abaixo o toldo, e assim prendo o toldo no chão e em cima, e a chuva vem, bate no toldo, e pode vir o vento e a força que já veio, que são bastante fortes, mas o toldo aguenta. Agora, o lamentador, o que que ele faz? Ah, não, eu vou ter que ir lá baixar o toldo, né? Ai, dá muito trabalho prender, dá muito trabalho ficar fazendo isso. Gente, mas estão avisando que a chuva vai cair, né? Já estão avisando. Então, o vento está avisando, tudo está avisando. Mas você chega simplesmente e não se nega a fazer aquilo que tem que fazer. Simplesmente abaixar o toldo. Aí a chuva vem. Quando a chuva vem, molha tudo, porque você não colocou o toldo. Tá vendo? Olha só, tudo errado comigo. Tinha que vir essa chuva e tinha que vir, né, essa, esses ventos assim, para molhar tudo dentro da varanda. Ah, eu sou uma pessoa muito azarada mesmo. Onde já se viu? Não é que você é azarado. É que você não fez o que era para ser feito. E depois, quando veio o problema, você não estava preparado para vencer. Então, às vezes, a gente fica protelando as coisas, né? A gente fica enrolando para fazer as coisas. E essa enrolação, né, faz com que você perca grandes oportunidades. E quando vem oportunidades negativas, você não está preparado, né? E aí o que acontece? Mais problemas ainda. Então, o que você... como que você estaria, por exemplo, você que lamenta, se há um ano atrás você tivesse tomado outras atitudes? Como você estaria se há dois anos atrás você tivesse pego aquela oportunidade? Como você estaria se há 15 dias atrás você tivesse encorajado alguém e se você tivesse pedido a ajuda de alguém? Então vejam só, se a resposta for, ah, eu estaria melhor, então não se condene por isso. Não se condene. Não se puna por causa disso. Tá? Então, faça o seguinte: se arrependa de ter feito isso para não fazer novamente. Em vez de falar, ah, eu não tenho jeito, minha vida vai ser sempre assim, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não, você não é isso, você não é aquilo, né? Eu estou falando justamente porque a vida ensina, né? É como diz, só para contrariar, né? Mas a gente aprende, a vida é uma escola, né? E a vida é uma escola mesmo, tá? Então, cabe a nós aprendermos e cabe a nós pôr em prática. Então, parabéns, né, que você está ouvindo o programa da gente, parabéns que você está chegando com a gente, né? E se você tem algum comentário, participa também, né? Então, de repente, esse programa não é para você, porque você não é uma pessoa que fica lamentando para os outros. Mas, de repente, esse programa é para você aprender a ajudar as pessoas que lamentam, né, com os outros, tá? Edna Mitico, né, diretamente lá de Apucarana, no Paraná, está chegando agora atrasada. Chega, mas é importante chegar, viu, Edna? Tá, um grande abraço, tá, para você também, né, diretamente aí do Paraná. E você que está nos ouvindo, ouvindo a rádio, ouvindo o programa de hoje, então, deixe seu comentário, dê o seu nome, fale de onde você está falando, né? E vamos fazer esse programa cada vez mais interativo, ajudando você a responder perguntas, né, de todos esses, esses modos que nós temos e como nós podemos aliviar e até acabar com a pressão que muitas vezes nós criamos para a gente, né? Então, estamos falando hoje, viu, Edna? Estamos falando hoje sobre a lamentação. Então, nós falamos as causas da lamentação, que pode vir da tua infância, né, por influência de pessoas que já reclamavam, já lamentavam. Você cresceu e aprendeu a fazer isso. Depois, isso é alimentado pela mídia, né? Então, muitos programas de televisão, eles usam, né, situações de violência, usam muitas situações de injustiças para que a gente continue lamentando a situação que a gente está, né? E é interessante, né? Tem programas muito conceituados, gente, de pessoas, de comentaristas, que realmente são pessoas muito cultas, mas parece que eles são pagos para reclamar de certa situação. Então, ou reclamam do governo, ou reclamam, né, da maneira que alguns empresários estão agindo. Então, eles são pagos para criticar e incentivando as pessoas a lamentar. Então, por exemplo, você, e aí, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, nada, você não viu na notícia de semana? Ah, vão mexer na aposentadoria, já tá difícil, né? Mas vai piorar ainda mais. Peraí, você nunca usou essas palavras? É que eu aprendi na televisão, tá difícil, vai piorar ainda mais. Ó, e assim mesmo, até crianças, né? Até crianças aprendem a lamentar. E então nós falamos sobre essas influências, né? Também o sofrimento é uma das coisas que causa a lamentação. Ela tem um propósito, né? Porém, as pessoas, ao invés de não lamentar quando tem um sofrimento, aí usam isso como uma desculpa para a lamentação, né? O Valdeci, de Várzea Paulista, ele nos diz assim: Osni, o resmungador ou lamentador, né? A pessoa resmungadora ou lamentadora, pode vir de alguém que teve uma ótima situação financeira, emprego e perdeu tudo, agora reclama que não merecia isso, ou que fez para merecer isso, está buscando culpado, menos ele. E está pensando certo? Aqui, Valdeci, essa pessoa às vezes coloca a culpa, sabe em quem? Em Deus. Fala, Deus é o culpado, né, de eu ter perdido tudo, Deus é o culpado, né, da minha situação, Deus é o culpado da minha perda. E o problema, gente, o problema é exatamente isso. Temos que achar algum culpado que não seja eu. Olha só. O lamentador, ele faz exatamente isso: eu tenho que achar algum culpado que não seja eu, porque eu não mereço que isso acontecesse comigo. Olha, eu perdi tudo que eu tinha, eu não mereço. E a pessoa acaba ficando cada vez mais desanimada, mais desanimada, né? Então, tudo é uma questão de como você vê, como você enxerga as coisas, tá? Uma vez disseram que Henry Ford, né, ele era uma pessoa que tinha muita sorte, né? E porque tudo que ele fazia dava certo, ele começou a criar os carros de marca Ford nos Estados Unidos, né? Então era aquela corrida, Mercedes na Alemanha, a Ford nos Estados Unidos, né? Também eram carros que estavam começando a aparecer e crescer cada vez mais. No caso de Henry Ford, ele foi os primeiros que trouxe os carros, né? Então, um dos primeiros carros foi da marca Ford, em 1928, 1919, né? Quando ele substituiu os carros, as carroças, por carros. E ele foi muito criticado por causa disso, né? Foi muito criticado por causa disso. Onde já se viu? Para que agora, se tem cavalo que puxa a carroça, para que você vai colocar motor numa carroça para a carroça sair? Então, os lamentadores, eles dificilmente apoiam os inovadores, né? Dificilmente apoiam os inovadores. Então, os inovadores, os investidores, né, eles têm uma atitude totalmente diferente da perda que uma pessoa lamentadora tem, né? Então, às vezes, é interessante. Porque o investidor é aquele que, por incrível que pareça, ele não é um materialista. Ó, ele não é materialista. Por que ele não é materialista? Se ele vive em função de dinheiro, investe aqui, investe ali. Porque o materialista é aquele que tem, ele coloca o dinheiro como centro de tudo. Que o dinheiro é a solução para tudo. Quer resolver meu problema? Me dá dinheiro. Então eu, com dinheiro, resolvo tudo. Mas muitas pessoas, cheio de dívidas, foram ajudados, receberam dinheiro, até o perdão de certas dívidas, mas isso não resolveu o problema delas. Então não é o dinheiro sempre de tudo. E Henry Ford, chegaram para ele uma vez e falaram: você só tem sorte, porque com tantas fábricas que você tem, com tantos funcionários que você tem, com tantas máquinas que você não tem motivo mesmo para ficar reclamando, né? Aí ele observou o que aquela pessoa disse e considerou com ela o seguinte: tirei todas as minhas máquinas, terem todas as minhas fábricas, mas deixem os meus funcionários e em um ano eu recupero tudo de novo. Olha que modo de pensar. Porque ele sabia que o valor não está nas máquinas e não estava nos prédios, mas estava no valor humano de cada um que ele podia contar e que não reclamaria da situação por pior que ela estivesse. Esse é o segredo. Não reclamar da situação por pior que estivesse. Então, quando uma pessoa perde seus bens, perde suas coisas, né, ela acha que aquilo era a fonte de salvação dela, que sem aquilo ela não pode mais viver, é porque ela está realmente bem enganada, né? Então, eu lembro de uma experiência, né, de uma aluna minha, né, que uma ex-aluna, ela mudou de uma casa para um apartamento. O nome dela era Marta. E ela tinha uns filhos na época, de tinha uns 5, 6, 7 anos, né? E ela mudou para um apartamento e a vizinha tinha uma criança também nessa faixa de idade, uma menina. E ela tinha 3 meninos. E aí, um dia, a vizinha foi brincar na casa dela. E, dado o momento, né, ela fez o que ela sempre fazia com as crianças, né, ela pegava as crianças e jogava para cima e pegava, jogava para cima e pegava. Ela perguntou para a menina: você quer que eu faça isso com você? Aí a menina falou assim: quero, né? Via a risada dos outros. Então ela nunca tinha experimentado adrenalina antes na vida dela. Aí a menina, ela pegou a menina e jogou para cima. Aí vem aquela sensação de medo, né? E depois aquela segurança quando ela pegou. E essa descarga de adrenalina deu um certo prazer para a menina e dava prazer para os filhos dela também. E eles se divertiram muito aquela tarde. E aí a menina perguntou para a mãe, para o menino, né? A vizinha perguntou para o filho dela: por que sua mãe faz isso com vocês, assim, joga para cima? Aí, na inocência da criança, a primeira coisa que veio na cabeça foi: ah, porque ela ama a gente. Uma resposta simples que não deixava de ser verdade. O problema é que a menina foi para casa dela e depois a vizinha veio falar com a minha ex-aluna, com a Marta, né? Chegou para Marta e falou: olha, eu quero agradecer muito você, que a minha filha gostou muito de vir aqui, deu muita risada, mas aconteceu uma coisa que realmente foi muito importante para mim. Não só para mim, mas para ela também. E essa é outra coisa que eu queria te agradecer. Ela falou: o que aconteceu? Né? Ela falou que a menina tinha chegado em casa, toda eufórica, né? E depois, quando ela olhou para mim, ela ficou triste. E ela perguntou para minha mãe, contando, né? Mãe, por que você não me ama? Aí a mãe falou: filha, eu te amo muito. É, mãe, mas a senhora nunca me jogou para cima. Aí ela contou o que tinha acontecido, né, no apartamento da Marta. Aí a mãe olhou para a filha e falou: filha, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo essa perna aqui da mamãe? Essa perna aqui, eu, quando era criança, eu tive uma doença chamada poliomielite, ou paralisia infantil, e aí os músculos da minha perna não se desenvolveram. Então, por isso que essa perna aqui é mais fininha do que a outra. E a mamãe não tem força nessa perna. Se eu jogasse você para cima, eu não ia conseguir segurar você e apoiar na perna. Aí nós dois ia cair no chão e você ia se machucar. E eu não quero que você se machuque de jeito nenhum, querida. Mas eu não posso jogar para cima. Mas se você quiser rolar no chão, a gente rola aqui no chão. E elas começaram a rolar no chão. E a menina se divertiu muito mais rolando no chão do que sendo jogada para cima. E no final as duas se abraçaram, a mãe chorou de emoção, porque aproximou muito mais a filha e ajudou a filha a entender, né, que não é porque nós não temos certas coisas, né, que nós devemos ficar lamentando. Ao contrário, nós podemos pegar aquilo que a gente tem, da maneira que a gente é, e transformar isso numa coisa maravilhosa na nossa vida. E ela foi para Marta e agradeceu muito a Marta de ter feito aquilo e de ter feito a menina passar por aquela experiência, que, embora unidas, uniu muito mais aquela mãe com aquela filha. Gente, isso é uma realidade, tá? Aquela mãe não era uma lamentadora. Ela não lamentava que não podia jogar a criança para cima, ela não lamentava que não podia sair correndo como os outros, ela não lamentava nada, tá? Mas ela procurava pegar as coisas que ela tinha condição de fazer, as coisas que ela podia fazer, e isso é o que realmente tornava a vida dela uma vida muito feliz, muito satisfatória e muito plena. Ela não se comparava com as outras mulheres, né? Ela não se comparava com o corpo das outras mulheres, ela não se comparava com as coisas que as outras pessoas podiam fazer, ela não. Ao contrário, tudo que ela podia fazer, ela procurava fazer o mais bem feito possível. E isso foi um excelente exemplo para a filha, que podia crescer como uma pessoa lamentadora, mas cresceu como uma pessoa corajosa, cresceu como uma pessoa de iniciativa e cresceu com amor e uma obediência àquela mãe que muitas crianças hoje não têm. Então veja só, né, as soluções da lamentação. Então começamos, né, começamos a verificar que realmente é possível, né, a gente ter a mesma verdade, porém fazer a nossa realidade diferente do que os outros fazem, assim como o exemplo dessa mãe. Então, por exemplo, no que nós podemos conversar, né? Então dá uma olhada. A Maria está falando que deve ter queda de conexão, sim, porque o programa está aqui funcionando a mil, tá? Então, Valdeci, essa pessoa que perdeu tudo, né, ela realmente tinha a visão de que maneira? Que a solução dela e que a vida dela e a felicidade dela estava naquilo que ela perdeu. Mas muitas vezes, para você ter uma coisa muito melhor, você precisa perder uma coisa que é, não vamos falar pior, mas uma coisa que impedia você de ter aquilo melhor. Mas podemos ter alguma coisa melhor com uma grande perda? Será que a gente pode, né, perder para ganhar? Né? Então nós temos muitos exemplos que a gente pode dar de pessoas que perderam bens, pessoas que perderam pessoas, mas que depois elas acabaram ganhando com isso. Né? E é interessante que eu digo que a vida, né, ela é como um jogo de damas. Né? Se você sabe jogar damas, então você sabe que você primeiro coloca uma pedra, aí a pessoa come a tua pedra. Você perde aquela pedra, mas quando você perde uma, você ganha duas. Aí você dá duas pedras para a pessoa pegar, comer de você. Ela come aquelas duas pedras e você vai lá e come três, quatro dela. Então, você perde uma, ganha duas, perde duas, ganha quatro, né? E o investidor é exatamente um grande jogador de damas. O investidor é aquele cara, o empreendedor é aquele cara, né, que ele sabe lidar com as perdas. E ele sabe que ele vai ter perdas, porém as perdas de um lado se tornam ganhos de outro lado. E as pessoas acabam tendo muito sucesso nesse tipo de empreendedorismo. Né? Eu conheci uma pessoa uma vez que ele abriu uma empresa, ganhava uma licitação, depois vendia a empresa, ou seja, ele perdia a empresa, perdia a licitação, perdia tudo que ele tinha, tá? Mas, por outro lado, né, o que acontece? Ele lucrava com aquela venda da empresa 10 vezes mais do que quando ele abriu aquela empresa ou aquela licitação lhe poderia dar. Então ele perdia de um lado, ganhava do outro, perdia de um lado e ganhava do outro. Então assim é a vida do empreendedor. E a nossa vida, ela precisa não ser, né, focada somente nisso. Mas nós podemos pegar uma grande lição disso ao parar de lamentar. Então não lamente as coisas que você não tem. Pare de lamentar o que você não tem e comece a agradecer o que você tem. Você vai perceber que você tem tanta coisa para agradecer, tanta coisa, né, que o que você lamenta até é pouco, perto do que você tem para agradecer. E quando você começa a mudar o foco, né, ou você que está me escutando, que não se aplique só você, mas você pode usar isso para ajudar outras pessoas, né? É muito importante que, ao mudar o foco, a pessoa também vai mudar, né, aonde ela vai chegar com aquele estilo de vida. E é isso que é importante. Então, muitas mudanças, né, temos que fazer, tá? Muitas mudanças. Muitas vezes é necessário você perder alguma coisa para você ter outra. É necessário. Mesmo que na hora não entendamos por que estamos perdendo aquilo. Olha que interessante. Quando veio a pandemia, né, eu fiquei muito preocupado, porque durante a pandemia, antes da pandemia, eu dava aula presencial. Eu atendia presencialmente. De repente, não pode mais dar aula presencial. Pronto, e agora? Eu vou viver com o quê? Então, eu perdi toda a oportunidade, eu perdi tudo aquilo que era o meu sustento. Eu não tinha mais como dar aula, porque não tinha mais presencial. Eu não podia atender meus pacientes presencialmente também, né? Porque a pandemia não permitia que eu fizesse isso, né? Então, o que que eu ia fazer? Mas foi graças à perda da oportunidade de dar aula presencial que eu aprendi a oportunidade de dar aula online. Olha, mas eu ganhei com isso? Bom, hoje eu posso dizer que 90% dos nossos alunos são online. 90% dos nossos alunos. Hoje eu posso dizer para vocês que nós temos condições de dar, às vezes, 3 cursos no mesmo dia para 3 turmas diferentes. É? Isso tudo graças ao online e graças aos meus queridos professores, né, que também me ajudam, né, nesse trabalho. Antes eu dava aula sozinho, agora não, agora eu tenho pessoas, que nem a Josi, por exemplo, ela mora no Rio Grande do Norte, né, Rio Grande do Norte, e ela é professora, né, ela é professora de reflexologia, né, ela ensina toda aula prática, inclusive online, para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho, a Sueli é de Curitiba, né, também dá aula junto comigo online, e ela é de Curitiba, tá? Lá no Paraná. A Karen Jorge também é professora nossa e dá aula diretamente de São Paulo, lá da Zona Norte, tá? Temos também o Fernando, né? O Fernando Souza, ele está em Brasília e também é professor. Gente, olha, Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Norte, né? Isso tudo é possível graças ao online. Então, ainda bem que eu perdi a oportunidade de dar curso presencial, né? Então, o sofrimento é assim, gente. Na hora, parece que você só está perdendo. Mas isso não é verdade. Nós temos que buscar a beleza que está por trás do sofrimento, sabe? O aprendizado que está por trás daquela experiência. E, às vezes, nós precisamos aprender a fazer isso. Então, ajude as pessoas a não lamentarem. Ajude as pessoas a ser mais gratas, né, por tudo que têm, por tudo que fazem por elas, por tudo que faz a diferença. E ajude essas pessoas também, né, a ver a vida de uma maneira diferente. Mude o assunto, por exemplo. Dá uma olhada, por exemplo, no que diz a Bíblia, né, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Né? É uma grande ajuda para as pessoas parar de assistir esses programas que mostram injustiças, que mostram imoralidades, que mostram traições, que mostram essas violências todas, né? Então, olha o que diz aqui, ó. Filipenses 4, 8 e 9, olha. Por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro e não falso, tudo que é de séria preocupação e não que não te preocupa, que você não vai resolver. Tudo que é justo e não injusto, tudo que é casto e não imoral, tudo que é amável e não odiável, tudo que se fala bem e não o que se fala mal. Tudo que é virtuoso e não defeituoso. Tudo que é digno de louvor e não de maldição. Continuem a considerar essas coisas. Pratiquem as coisas que vocês aprenderam. E olha o que diz o final, ó. E o Deus da paz estará com vocês. Olha só quem vai estar do nosso lado. As pessoas que ficam reclamando e lamentando, muitas vezes, falam que nem Deus escuta mais elas. Mas aqui está a resposta. Ele não gosta de pessoas que reclamam, né? Ele não gosta de pessoas que ficam resmungando, né? Muitas pessoas, muitos israelitas no passado, porque ficavam resmungando, porque ficavam lamentando que a comida no Egito como escravo era melhor do que estar libertados lá no deserto. Meu, a Bíblia fala que muitos deles pereceram, muitos deles morreram por causa dessa lamentação. Então, vamos fazer isso, né? Vamos mudar o nosso assunto. Vamos conversar com as pessoas o que é verdadeiro, não é fake news. Vamos falar de coisas que realmente são preocupantes, que nós podemos resolver. E não daquilo que não adianta eu falar assim, poxa, está tendo uma guerra lá no outro lado do mundo, estou tão preocupado. Gente, preocupado com o outro lado do mundo, né? Então as pessoas que estão lá que têm que se preocupar, porque elas têm o que fazer. Você não tem o que fazer aqui, né? Então, tudo que é amável, que não é odiável, olha o que fala bem, o que mostra a virtude das pessoas e não os defeitos dela. Quanta conversa a gente pode ter nesse sentido, hein? Quanta coisa a gente pode aprender nesse sentido. Então, e a reflexologia, hein? A reflexologia ajuda? A reflexologia tem um ponto da lamentação no pé, que eu posso apertar o pé e a pessoa parar de ser lamentadora? Resposta, não. A lamentação é um modo de vida que a pessoa escolhe e não um sentimento que ela tem. A lamentação é um modo de vida e não é um sentimento. Se fosse um sentimento, teria o ponto do sentimento de lamentação. Mas existem pontos, como pontos do CVC, né? E quem já faz curso lá no IOR já sabe. Então nós podemos trabalhar o ponto do CVC, que vai ajudar a pessoa a melhorar a sua autoestima e não ficar com dó de si mesma e nem querer que os outros tenham dó dela. Tem o ponto do fígado, que vai fazer com que ela se orgulhe mais de si mesma, mas aquele orgulho correto. Tem também o ponto, né, do intestino grosso, né, onde não tem tanta mágoa, não tem tanto sofrimento, né? Então a gente ajuda a pessoa também a mudar a maneira de ver as coisas ruins que aconteceram com elas. Então temos o CVC, temos o fígado, né? Temos também o intestino grosso, né? E temos também, né, uma coisa que vai ajudar muito a gente a nos valorizar e parar de lamentar, é quando nós somos úteis para os outros. Então, o baço é um outro ponto que você pode trabalhar e que vai ajudar você também a melhorar, né? Essas atitudes também. Então, mas será que isso aí vai resolver? Será que isso vai substituir, né, a mudança de modo de vida? Não, isso vai realmente ajudar. Mas a real mudança é o modo como você encara a vida e como o lamentador encara a vida, né? Dinamitico, ela fala, né? Sim, às vezes, né, temos que perder para que tenhamos algo muito melhor. Sem dúvida nenhuma, Edna. Eu conheço pessoas que estavam presas a relacionamentos ruins, né? E quando perderam aquele relacionamento ruim, elas choraram e acharam que nunca mais ser felizes, mas de repente elas mudaram a maneira de ver a própria vida e arrumar um outro relacionamento que são muitíssimos mais felizes do que aquele que ela achou que tinha perdido. Então, muitas vezes, nós não perdemos as coisas. Esse é o detalhe. Nós não perdemos. Nós apenas temos a oportunidade que Deus nos dá de conseguir coisas novas, né? A Edna diz que com a pandemia ela teve o privilégio de cuidar dos netos e conviver todos os dias com eles. Olha só, Tá vendo? Então é aquela coisa, sabe? Gente, vocês não acreditam, me deram uma dose de limão. Tudo azedo, aqueles limão. Né? Acho que vou jogar tudo fora. Não, não joga. Faz uma limonada. Se você gosta, faz uma caipirinha. Me convida também, que eu gosto também de vez em quando. Não sou de beber, mas de vez em quando. Entendeu? Então vamos fazer uma caipirinha com a limonada. Vamos temperar a salada com limão. Vamos comer abacate com limão, que nem minha mãe fazia quando eu era criança. Né? Amassava abacate, punha limão e açúcar. Meu, jamais ficar lamentando os limões da vida. E esse deve ser nosso principal objetivo, né? Olha, tá vendo? A Cris de São Paulo teve aula com a Josi do Rio Grande do Norte. E a Cris fala: Josi, excelente professora. Também concordo, graças à pandemia. E a dona Silene, vindo diretamente da Chapada Diamantina, lá na Bahia, ela fala: desculpe, cheguei atrasada. Chegou mesmo, minha filha. Professor, quando não estou estudando, estou ouvindo louvor. Isso, exatamente, esse é o ponto, tá? E os pontos do medo me ajudam muito. É, os rins, eles também ajudam muito a melhorar essa questão, né? Então, o que você está fazendo realmente com a sua vida? Será que você está aprendendo a não lamentar mais? Aprender com o seu sofrimento, descobrir a beleza oculta atrás desse sofrimento, o que você pode aprender, como você pode aperfeiçoar você, aperfeiçoar o seu amor, né? Porque o sofrimento ele serve para isso, gente, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar e tornar pessoas cada vez melhores. E você, quando sai do sofrimento, sai muito mais forte. E não significa que você vai viver a vida toda sofrendo, não. Tá? De repente é o momento que você está passando, te treinando, te preparando para uma coisa muito mais séria. Mas você tem que acatar as orientações. Você precisa, né, pôr em prática aquilo que você sabe o que é certo. Então, por exemplo, conta a história que um menino ganhou uma bicicleta do pai e queria muito a bicicleta. O pai falou: filho, só que é o seguinte, nós vamos andar de bicicleta no final de semana, tá? Num lugar seguro, protegido, e durante a semana que eu estou trabalhando, né, você vai ficar só com a bicicleta aqui em casa, tudo bem? Ah, claro, pai, claro, você pode me dar que eu vou fazer isso. E o pai deu a bicicleta pro menino. Só que quando o pai chegou do trabalho à tarde, lá vinha o filho descendo a bicicleta. Olha, pai, já sei andar, e descendo aquela rua toda. Aí, pai: filho, eu já falei para você que não é para andar com a bicicleta, né, na rua. Tá, espera a gente no final de semana, a gente vai num lugar mais seguro. Aí o que aconteceu? Chegou no final de semana, foi, passeou com o menino de bicicleta. Mas quando ele voltou no trabalho dias depois, o menino já estava andando de bicicleta. Olha, pai, sem as mãos. E o pai aconselhando, mas ele não põe em prática. Dali a pouco: olha, pai, sem os pés. E o pai aconselhando. E depois chegou o menino e falou assim: olha, pai, sem os dentes. Porque ele acabou de cair, meter a cara no chão e perdeu os dentes. Então, será que você precisa perder os seus dentes, né, para seguir as orientações? Né? Não, não precisa fazer isso. Nós podemos simplesmente acatar as orientações de como nós aprendemos e da maneira correta. Então, será que estou pronto para isso? Um outro exemplo, né, do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele perseguiu os cristãos. E aconteceu exatamente isso da bicicleta com ele, né? Então, os discípulos de Cristo falavam para Paulo, né? Porque Paulo era uma pessoa muito sincera, né? E queriam que ele realmente aprendesse, né, sobre o cristianismo. Mas Paulo se negava. E ele dava muitos pontapés, né, contra as orientações, né? E aí Jesus um dia teve que cegar ele e falou assim: meu, o que você está fazendo, Paulo? Aí ele falou: quem é, Senhor? Eu falei: eu sou o Cristo, aquele que está perseguindo. É muito difícil para você ficar dando pontapés contra as aguilhadas. Aguilhada, gente, é uma lança que coloca no carro de boi, e você cutuca o boi assim, e o boi cutuca e ele segue a orientação e ele vira. Mas tem certos bois teimosos que fica dando coice naquela lança, e só vão se ferindo, até que chega uma hora que eles param de se ferir tanto e começam a aceitar a orientação. O lamentador é esse boi que fica dando patada constantemente. até que vai chegar uma hora, ou ele aprende, ou ele vai continuar sofrendo as consequências. Então, vamos procurar ajudar as pessoas que são lamentadoras a não serem lamentadoras. E para ver que a vantagem e a beleza que existe em você ser grato com tudo na vida, até mesmo nos momentos difíceis de sofrimento, é o melhor modo de vida. Meu nome é Zé Lourenço, esse foi o programa Reflexologia e Saúde Integral, um programa de reflexão, de saúde, para que nós possamos ter dias melhores, né, apesar de tantas notícias ruins que existem. Então, vamos parar de prestar atenção nas notícias ruins e nos concentrar em toda a bondade que Deus tem dado para a gente. A Cris, ela fala que se derem um limão para ela, ela vai fazer um mousse de limão. Ganhou de mim, Cris. Parabéns, parabéns. Gente, muito obrigado pela audiência. Vamos compartilhar essa rádio com os amigos, com os conhecidos. E vamos ter uma hora de reflexão, pelo menos. E aprender um pouquinho como a reflexologia pode nos ajudar cada vez mais. Quero agradecer muito a sua participação, a sua audiência. E contar com você no próximo programa, às 4 horas da tarde, ou por volta disso, né, aqui na nossa rádio Minas Sul FM.